Além dos Fatos.
O Dia da Mentira, comemorado no dia 1º de abril, teve sua origem na França, no século XVI. A data era celebrada com brincadeiras e pegadinhas em um período em que o Ano Novo era festejado de 25 de março a 1º de abril. Com a adoção do novo calendário pelo Papa Gregoriano XIII em 1582, muitos franceses continuaram a celebrar no final de março, tornando-se alvos de piadas e sendo chamados de bobos de abril. Já no Brasil, a prática ganhou força em 1828, quando o jornal A Mentira publicou uma notícia falsa sobre a morte de Dom Pedro I. Essas informações são do site Primeira Página.
Uau, chegamos! Mais uma edição do Além dos Fatos, começando por aqui, no dia 1º de abril. O que é esse dia pra você? Conta pra gente. Quero te perguntar, aliás, alguma vez você já contou uma mentirinha? Sabe o que eu me lembro? Me lembro que quando chegava o 1º de abril, na época da infância, todo o bairro, pelo menos, ficava coberto por mentira, né? Nas ruas as pessoas brincando, pegando uma outra com uma mentirinha. E você já pregou uma pecinha desse tipo? Já contou uma mentira? Assim, mesmo que parecendo inocente, algo que não vai causar nenhum problema, bem leve, né? Bem suave, bem sutil, será que não cria nenhum problema? Será? A mentira pode se tornar parte do nosso cotidiano se for levada dessa forma, né? Até mesmo perdendo sua importância e se tornando rotineira. Será que tem tanto problema assim, Cláudio Sabino? Ou já falei.
O quê?
Já falei que Cláudio Sabino tá com a gente.
Ah, mas ele é de casa, velho.
Ah, é por isso. Me senti à vontade com ele, né? Como membro da casa.
Ele é de casa. Nosso convidado, que não é convidado, Cláudio Sabino.
Não.
Instrutor bíblico aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo. Seja bem-vindo mais uma vez.
Oi. Muito obrigado. Olá. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E quem nunca se contou uma verdade tão grande como, por exemplo, o Palmeiras é campeão mundial?
Tem gente que acha que é, né? Enfim.
Oh, com todo o respeito e amor ao carinho aos nossos irmãos que são palmeirenses,
amigos,
e demais clubes de todo o Brasil.
Só ecológico, do Verdinho.
E
Pastor
ele,
Gilmar.
Exatamente, velho.
Tá ali, ó, quietinho, né, quando fala desses assuntos.
Pastor, queria saber como é que tá lá na escola bíblica, estudando a lição nova. A nova revista Céu e Inferno que a gente está divulgando aqui. Olha,
maravilhoso, maravilhoso. Isso é uma verdade.
Isso é verdade, né?
É que...
Chegou com tudo.
É, como essa semana eu também estou no Anjos da Esperança, então por isso que eu estou quietinho aqui, guardando centrado. Energia, porque tem mais anjos ainda hoje.
Davi tem também.
É.
Hoje ele grava para o espanhol.
Eu preciso te dar uma notícia. Você quer a boa notícia ou quer a boa?
Se ela é verdadeira, pode ser qualquer uma.
Nessa hora, tá? Essa horinha aqui que já começou, das 17 às 18 do dia, né? Ou da tarde aí, 5 às 6, esquece, né? Pode se soltar.
Não, é verdade. Eu até fiz. Sabe que agora eu tô feliz, né?
Porque sem repouso
assim,
agora.
Eu digo assim: eu tenho a alegria de apresentar na TV, porque, no Anjo da Esperança, na TV, certo. O programa Escola Bíblica e na rádio, junto com o Veríssimo e com a Larissa, o Além dos Fatos.
Olha aí.
Então, olha aí. Tamo aí curtindo. Um abraço para você que tá ligado com a gente.
Quem é seu diretor lá no programa?
No Anjos?
No Anjos.
No Anjos é o Jota.
É o Jota?
É.
Jota, libera nessa hora. Tá? Essa hora é nosso.
Tá? Não causa problema não, Jota.
E na Escola Bíblica é o Renan.
Renan está sob controle, que foi daqui, né? É. Saiu daqui, foi formar a base dele é aqui.
São queridos.
Posso mandar um abraço também? Na verdade, todo mundo vai ter que mandar abraço para ela, viu? Ah. Porque ela ama muito a Rádio Novo Tempo. Uhum. Ela é lá de Belém, do Pará. É a Dona Graça. E ela tá fazendo curso de camareira no projeto da Adra. Então, um abraço, viu, Dona Graça? Que, assim como o nome dela, ela siga agraciando outras pessoas também.
Ô, Graça... Jesus te abençoe, mulher. Bênção pura e prossiga, tá bom? Até vencer.
E Dona Graça, quando a gente for a Belém, um açaí. Tá bom, dona Graça?
Aquele e lá de... tem o verdadeiro.
Não, aquele de verdade.
Aquele não é de mentira.
Não é esses sorvetes não. Que você toma por isso, aqui, Cláudio.
Os demais são mentirosos.
Essa mistura. Que você toma, não, que nós tomamos,
que
né,
nós
Cláudio?
Tomamos aqui.
Típico do 1º de abril.
Por falar em 1º de abril, que é o nosso assunto de hoje.
Tô curioso, o que que é?
Dia da mentira, né? Popularmente, assim, conhecido. Eu fiz uma pergunta aqui para os nossos ouvintes se eles costumam contar mentirinhas no dia 1º de abril. Não sei se foram muito sinceros ou se realmente não fazem isso. Mas 88% disseram que não. Eu não conto nem mentirinhas nem no dia 1º de abril. Agora, 12% disseram que sim. Ah, eu conto, é divertido. Votaram aqui, Véry.
Olha aí, tá bom, é... E se contou foi coisa do passado, né? Já passou essa fase. chega de mentira. Tem música assim, né?
Não, e quando a gente é criança, acho que tem até uma outra perspectiva, né? Assim,
Eu pregava peças. Eu lembro de tampar o sinal do controle. Eu tampava assim com fita preta. E meu pai ficava apertando assim, a TV não mudava. Fazia coisas assim.
Eu acho que até assim é importante a gente. Eu entendo o rigor que às vezes a gente tem nesse sentido, né? Lógico que a gente tem que ensinar a falar a verdade, mas a gente pode usar o 1º de abril para a gente enfatizar a verdade ao invés de enfatizar a mentira, né?
Exato.
Eu nunca esqueço de uma historinha que a gente contava para os nossos filhos quando eles eram pequenos, que era a historinha daquele do menino que chegava e vinha na vila lá dizendo assim, tá pegando fogo na floresta, tá pegando fogo. E aí todo mundo corria, não tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Até que um dia ele veio falar a verdade, né? E aí ninguém acreditou e realmente tava pegando fogo. Então nunca esqueço dessa história. Então hoje é um bom dia para a gente falar a verdade e ensinar a verdade. E
sobre isso, inspirado até em cima dessa historinha, eu lembro que quando a gente era criança, recomendava-se quando estávamos na água, nunca brincar que estávamos em perigo. Porque se estivéssemos de fato, alguém poderia não acreditar. Lembro muito bem disso, né? Como é como uma mentirinha, às vezes até parecendo inocente, pode ser perigosa.
E se torna um hábito, né? E também problemas, às vezes, emocionais que precisam ser trabalhados, né? Então, essa é uma outra esfera, a nossa área que vai ser espiritual. Quinta-feira que é consultório psicológico.
Todo mundo convidado.
Queria saber, Véry, será que tem diferença entre... Porque tem aquela história, né? Ah, existe pecadinho, pecadão. Será que existe também mentirinhas brancas, assim? Uma mentira maior? Tem diferença... De um, entre aspas, graus de mentiras aos olhos de Deus, à luz da Bíblia?
Deixa eu dizer para você que o Cláudio vai responder essa, junto com o pastor Gilmar Batistotti.
Por favor, Cláudio.
Mentirinha. Deixa que eu fosse responder. Mentira pequena e mentira grande, né? A gente até usa essa expressão mentira branca. Né? O que seria essa mentira branca?
O que é isso, né?
Uma mentira leve, uma mentira que as pessoas até sentem um certo conforto, né? Uma mentira que é usada para. Que não prejudica ninguém, aparentemente. A mentira é algo que fere a nossa moral, né? Fere o nosso caráter. É uma pessoa que usa da mentira, ela muitas vezes usa a mentira para se promover, né? Ela usa a mentira para... Você sabe que, entre aspas, que muita gente acredita que a mentira é até um instrumento de esperteza? Os instrumentos para ser esperto. Mas respondendo à pergunta da Lari, para Deus, né, falando como o pastor disse, nós estamos falando de coisas espirituais aqui, para Deus não existe a mentira menor e a mentira maior. Certo mesmo é não mentir, né, pastor? O correto é não mentir. Só que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, em alguns momentos as pessoas... se utilizando de uma não-verdade para defender, né, um filho, para defender, por exemplo, as parteiras, né, no tempo que a ordem era para matar todos os hebreus que nascessem, homens,
os meninos,
as parteiras, elas começaram a não permitir, não fazer isso, né? A ordem era para matar, elas não mataram. Elas esconderam isso. E quando o faraó perguntou, elas disseram o quê? Não, olha, as hebreias são mais rápidas. Elas antes, quando elas entram em trabalho de parto, antes que a gente chegue, a criança já nasceu e a gente não vê o que acontece. Isso não era uma verdade, porque de fato elas estavam escondendo as crianças que estavam nascendo.
Rabi e os espias.
Exato, Rabi e os espias. É uma mentira branca, porque ela usou de uma mentira, né? Ela escondeu os espias e quando foi indagada ali, ela disse que eles não estavam ali para poder proporcionar um bem maior.
Mas sabe que essas histórias, elas têm uma coisa em comum, que é a preservação da vida daquele que é justo.
Exato, pastor.
Essa é uma coisa importante para a gente. Então, não é porque ele está usando um subterfúgio para benefício próprio. Todas essas histórias, o que está em comum é preservação daquele que é justo, daquele que é inocente, daquele que não deve morrer. Então, é importante. E sobre essa questão, né, Cláudia, que a Lari perguntou, a gente tem consequências maiores.
Exato.
Né? Mentira, pequena mentira. A gente tem consequências maiores, mas essencialmente o princípio é o mesmo, né?
Exato, pastor.
Que é a separação de Deus.
Que é a separação de Deus.
A consequência de uma mentira pode ser, né, dependendo do que for, vai ser muito, né, trágico, mas o princípio é o mesmo. Então não tem. Eu me afastei de Deus.
Se a mentira prejudica alguém, principalmente, se a mentira fere.
Eu aproveito, não sei se você separou esse texto, mas eu separei aqui o texto das sete coisas que aborrecem ao Senhor, e a sétima a sua alma abomina, que está em Provérbios capítulo 6. Ele vai dar lá, né? 6:16-19. Olhos altivos, língua mentirosa. E depois lá no 19 ele vai dizer: testemunha falsa que profere mentiras. Então ele repete na sexta mais uma aqui. Então está aqui a repulsa que o nosso Deus tem para aquele que não fala a verdade.
Falso testemunho, né? Muito, muito
importante. É porque ele coloca língua mentirosa e o que testemunha, que profere, como testemunha profere mentiras. Né? E aqui dá boas reflexões para a gente, né?
Agora tem aquilo lá de mentir e de omitir, né? Às vezes eu não conto o que está acontecendo, mas eu não invento uma história por trás. Eu só escondi do Veri que o pastor trouxe um copo de água a mais. Mas eu não falei para o Veri assim, o pastor não trouxe água nenhuma. Não sei.
Acho que passa também pelo que já contou aqui o Cláudio, na história de Raabe, né? O pastor citou outro caso também, de pessoas que tiveram que ocultar determinada situação, né? Omitir, esconder.
Ou até mesmo mentir, né?
Para livrar.
As coisas foram mais rápidas.
Exato. Está com você, o hebreu, né? Não está.
Né? Mas nesse
caso. E não estava ali, né?
Mas nesse caso, é aquilo que eu falei. Essas histórias têm uma coisa em comum: preservar aquilo que é aquele que é justo. O que a Larissa está perguntando, eu acho que tem uma outra. É uma outra ideia.
É, exatamente.
Né? Ah, claro. Omitir algo ou mentir sobre algo é a mesma coisa.
Ah, tá.
Né? É isso, né, né, Lari?
E tem. São conotações totalmente diferentes, né?
O conceito da coisa.
O conceito é diferente. Claro. Quando você mente, você muda, né? Você. Muda a história.
Cria um
fake.
Você
cria um cenário, você cria uma situação que não existe. Mas quando você omite, a omissão, ela pode mudar a compreensão de algum assunto, ela pode mudar a compreensão, né, de algum acontecimento, de alguma história, né, de vida, na sua vida pessoal. Enfim, a omissão, ela pode, por exemplo, levar alguém a ser preso. Né? A omissão, ela pode levar você a ser preso. Né? Porque você omitindo, suprimindo alguma informação, você está transformando a compreensão, né, daquele assunto, daquela questão, fazendo as pessoas entender de forma diferente, não é, pastor?
São coisas diferentes, acho que é legal que você colocou, são coisas diferentes, mas com efeitos que podem ser prejudiciais.
Exatamente.
Tanto em um quanto o outro. Sobre essa questão, Larissa, eu penso assim, ó, tudo precisa ser dito. Se precisa ser dito, eu vou dizer. Mas nem tudo precisa ser dito e não significa também omissão que não precisa ser dito.
Exato, pastor.
Então são coisas diferentes. Agora, precisa ser dito, não vou omitir. É diferente de uma mentira, é diferente. Mas o efeito pode ser tão prejudicial quanto.
Exato.
Eu preciso falar a verdade, mas eu não falo essa verdade, eu estou omitindo isso. Isso pode ser prejudicial também.
Tem até um texto aqui, pastor, em Atos capítulo 5, é muito conhecido, muitíssimo conhecido de todos nós. Aqui, ó, no verso de número 2, eu vou ler a partir do verso 1, né?
Capítulo 5.
Capítulo 5, está falando da história de Ananias e Safira, né? Então, a partir do verso 1, está dizendo, olha, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, olha aqui, o problema está aqui, ó, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, a omissão está aqui. Olha, nós temos um montante que eles haviam feito um voto de entregar tudo, mas eles retêm parte, né? Lembra que eu disse que a gente disse anteriormente aqui que a omissão ela leva a uma outra compreensão, né, de determinado assunto. Então, o que eles fizeram? Eles reteram parte do valor e entregaram aos pés dos apóstolos. E qual foi, né, o fim disso? Foi trágico para os dois, né, por conta da omissão, né, dessa mentira, dessa forma de persuadir, de enganar. O fim dos dois foi trágico, inclusive a morte, né? Nós não estamos dizendo aqui que qualquer mentira ou toda mentira leva à morte, mas nesse caso, né, onde Safira e Ananias mentiram, né, omitiram também, eles tiveram um fim trágico, porque pecaram contra o próprio Deus. Isso é muito sério.
E aí eu vou usar um outro exemplo de uma mentira, literalmente, também se referindo à aquisição de coisas. Você vai lembrar a história que está em 2 Reis, no capítulo 5, que é a história de Naamã, que é um general do exército da Síria, que realiza uma que é curado por Eliseu, o profeta, e ele leva tesouros para... Ah, e aí,
agradar o profeta.
Agradar
ali.
O profeta, não, o profeta não é, não quero isso, né? Não é sobre isso, é o Deus. E aí Naamã reconhece. Quando ele está indo embora, diz lá no verso 19, Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu esse sírio Naamã de dar mão. Que da sua mão lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eu hei de correr atrás dele, receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi, alcançou Naamã. Naamã, vendo que corria atrás, saltou do carro, a encontrar ele perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes um talento de prata e duas vestes festivais. E aí Naamã vai... E o resultado disso, que Geazi vai se tornar um leproso. Né? Então, só para a gente tem aqui a omissão e a mentira.
A gente vai vendo aí dois casos, né, onde houve... alguém pode dizer que houve um rigor absurdo, mas a gente precisa entender o contexto da situação, né? Tanto um caso quanto o outro, o servo vivia aos pés de Eliseu, né? A gente tem essa expressão para quem aprendia com alguém, né?
E uma atuação direta e manifestação direta de Deus ali.
Tá? Exato. E por certo, aquele homem sabia a gravidade do que estava fazendo, né? do seu ato. Tanto quanto Ananias e Safira.
Com certeza.
Não eram inocentes em relação às consequências que poderiam sofrer.
É que nós nos espantamos às vezes com algumas... Mas a gente esquece que, primeiro, é um ambiente que Deus está agindo diretamente. E Deus Deus não tem prazer na morte daquele que, né, que o rejeita. Deus não tem prazer nisso. Mas aí entra uma dificuldade que a gente tem, que é a questão da justiça. E eu só quero citar o último texto aqui, nessa primeira parte, que é o Provérbios 12:22. Por isso, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, só para a gente...
Deus tem prazer naquele, na verdade.
Mais claro do que isso, impossível.
Mais claro que isso.
Os lábios mentirosos são abomináveis. Isso é para a gente pensar, né? Eu fico pensando.
Ainda sobre omissão, o Valderi, ele fez uma pergunta aqui pra gente, que fala o seguinte. No nosso canal do YouTube, se você quiser participar com a gente, fica à vontade também. youtube.com/NovoTempo Rádio. Ele pergunta o seguinte. O fato da Bíblia não revelar certos assuntos por completo, seria também uma forma de omissão?
Assuntos por completo? Tudo que está na Bíblia é o suficiente para minha necessidade.
Nada tá pela metade.
Nada está pela metade, né?
Lembrando que a Bíblia não é um livro de detalhes, né, pastor?
É, exatamente.
Não é um livro
então,
de detalhes.
O que, né, que eu preciso? Eu entendo, né? O que talvez seria... Ele poderia citar um exemplo, né? Ah, por que o Senhor não revela o dia da sua volta, por exemplo? Uhum. Né? Que a gente conversou, acho que foi ontem, né? Que a gente tava, que a gente relembrou
foi,
um pouquinho
também,
sobre...
Da pandemia
e tal. E, né, a gente falou o final do tempo. Por que o Senhor não revela? Então essa não é a revelação necessária para a gente,
claro,
né? Uhum. Então essa não é uma omissão de uma informação necessária. Por isso que eu citei que a questão da omissão é assim: é preciso ser falado? Deus vai falar. É preciso que eu fale? O Espírito vai me dirigir que eu devo falar. Não é preciso que Deus fale? Não é que Deus está omitindo algo. A omissão aqui é a ideia de um aspecto negativo. E Deus não está me omitindo de uma coisa que eu preciso, né, Cláudio?
A verdade está aí, né? Ele vai voltar.
Exatamente.
Essa é a verdade. E outra coisa importante, né, Cláudio?
Eu citei como exemplo só essa questão da volta de Jesus.
Exato. E nem todos estarão sobre isso, também se ficou alguma... Nem todos estarão de pé naquele dia, ou seja, vivos, né? Você dizer a data da volta, vou voltar tal dia.
Não, e que tem implicações, seria, né? Ah, dizer isso tem implicações.
E outros estudos e temas também.
Então, só para enfatizar essa questão de que Deus não nos deixa, Valdecir, né? Lari.
Uhum.
É Valdecir.
Valderi.
Deus não nos deixa sem nenhuma informação que seja necessária para nossa salvação.
Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam vivendo essa dúvida, né? Por quê? Né? E agora? O que aconteceu? Foi crucificado? E o que vai ser de nós? Aí o próprio Cristo se aproxima, prega para eles, e eles ali, né, têm os seus olhos espirituais novamente abertos, entendem que era o Mestre que estava ali. E é mais ou menos isso que acontece conosco, né? Quando a gente está angustiado, buscando uma resposta de Deus, a palavra de Deus revela, o Espírito Santo se revela e o nosso coração descansa, né? O nosso coração fica em paz.
Porque eu entendo o Valderi. Eu entendo o Valderi, né? Que a gente às vezes... É que a gente espera algumas respostas, né? É que a gente espera que Deus explique algumas coisas. E tem outras, né? A gente já citou aqui como exemplo... Jó, tudo o que aconteceu com a vida dele, ele nunca soube o que aconteceu, o que havia por trás, e ele simplesmente decidiu, eu vou confiar. Então, Deus está escondendo alguma coisa? Não, Deus não está. Eu vou simplesmente confiar, que esse é o grande detalhe.
Perfeito. Deus se revelou para ele a vida toda, né? E ele creu o suficiente, né? Nos tempos...
Mas é interessante a reflexão dele, é interessante pensar que talvez Deus não... Não. O que eu preciso, Deus vai mostrar.
Exatamente.
Uhum. Né? E se eu precisar falar, né? Porque nem tudo precisa ser dito.
Olha, é verdade, viu, gente? A Nilma Bittencourt Bandeira, Salvador, Bahia, ela disse, é verdade. Manda parabéns para mim, estou de aniversário hoje.
Parabéns!
Hoje é dia 1º de abril.
Como é que é o nome dela?
É a nossa Nilma Bittencourt Bandeira.
Parabéns para você.
Parabéns.
Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Pastor, vai bem com essa voz grave dele.
Você viu que o Véria é cantor? Cumprianhos felizes.
Você canta, Cláudio?
Não.
Então, também não. Deixa eles cantar, a gente fica nas palmas.
Parabéns, parabéns.
É verdade, é verdade. E ela não esconde, não mente a idade. Ela não falou também pra gente, né? Lógico, ela não precisa falar.
Não, exatamente, ela não omitiu.
Não.
Ela só não precisa falar.
Tá no contexto do nosso assunto hoje. Boa, Dilma. Um abraço.
Não, tio, só não precisa falar.
Olha, sobre a nossa enquete, ela caiu um pouquinho da quantidade de pessoas que votaram que contam mentirinhas no dia 1º de abril. Era 12%, agora são 10%, contra 90% que disseram que não contam mentirinhas nem no dia 1º de abril. E a Josiane, ela chega com tudo aqui. Ela falou, oi gente, cheguei, boa tarde. Essa brincadeira aí de 1º de abril é de quem não tem que fazer.
A nossa ouvinte não dá tempo assim para considerar muita coisa, mas ela diz em alguns momentos, se em alguns momentos a verdade vai ferir os sentimentos da pessoa, aí o que que é, pastora?
Ah, essa é uma boa pergunta,
Pastor, o senhor iniciou falando sobre isso.
É boa.
Não, pode falar, Larissa.
Não, é que eu tô preocupada com o
tempo.
Não,
então é boa. Então deixa pra depois, né?
Exatamente, isso que eu pensei considerar assim. Mas uma resposta tá boa pra gente partir ela no meio, melhor não.
Quebrá-la.
Isso é muito legal, isso.
Obtiro o... Enfim.
Vamos pro intervalo, velho.
Bora.
Volta já, já.
Isso mesmo. Se prepara aí, porque Larissa vai falar mais desse presente aí que você tem a oportunidade de receber na sua casa e de coisa boa, nova. Aí,
e é verdade.
E é verdade, né?
Ah, vai mesmo.
E sobre o tema de hoje, para que lado, se você tomar, conforme a sua posição, para que lado ela vai te mandar? O que você está falando, Veríssimo? Você vai saber tudo depois do intervalo, quando a gente voltar.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Estamos de volta aqui no seu, no meu, no nosso encontro de todo fim de tarde, Além dos Fatos. Essa mesa tá maravilhosa. Larissa Oliveira tá aqui.
Tô por aqui.
Claro, né?
E o pastor Gilmar Batistotti tá por ali, já com o nosso presente na mão.
Perfeito. Aliás, ele e o Cláudio Sabino vão falar um pouquinho agora sobre...
Os dois têm muita propriedade do assunto.
É isso. Claudião, então vai.
Ambos são da escola bíblica,
vai você,
né?
Por favor, Claudião.
Olha o pastor fazendo as honras. Eu passei esse pastor, ele é demais.
Claudião. Cláudio chegou, Cláudio. Acabou de chegar, tá quentinho. Você
graças
tá conseguindo segurar aí.
Uma maravilha, uma bênção, né? Mais um guia de estudo, mais uma revista, na verdade, né? Que já hoje de manhã, ontem de manhã também, né? Que foi o lançamento... Uma grande movimentação na escola bíblica, porque, graças a Deus, muitas pessoas já estão fazendo o seu pedido, já estão aí adquirindo a sua revista com esse tema que é sugestivo e desafiador, não é, pastor?
Exatamente.
Céu ou inferno? Salvo ou perdido? É uma pergunta para você, né? Para você que está nos ouvindo, para você que tem interesse nesse assunto tão importante. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos que estão nos ouvindo, de diversas denominações, que têm também, né, no seu coração o desejo de conhecer mais a fundo um assunto tão importante como esse. Então, olha, entre em contato com a gente aqui, o pastor Batistotti, com essa voz. Né? A voz do pastor, ela nos encanta, não é verdade?
Inspirada.
É inspirada, né? Vai passar para você. É o senhor mesmo, pastor, que vai passar o caminho para você adquirir esse
tá
maravilhoso, claro. Mais um maravilhoso guia de estudo, né, pastor?
Eu estou tentando lembrar o número sem olhar para ali. Então é o 12981510081. É isso?
Bom demais esse.
Olha aí, 12981510081.
Aí. Pareceu uma reza.
Legal, hein?
Rezamos o número.
Um jogral. Pensamos igual.
O Veríssimo leu muito jogral na igreja.
É pior certeza. Que é verdade. É melhor que é verdade, aliás. E ajudou a ler. Né?
A gente não falou da mensagem que tem que enviar?
Eu quero.
Ela já falou, desculpa, que eu...
Mas eu quero nesse zap aí.
Mas é bom sempre relembrar.
Isso aí.
Tá ótimo. Bom, antes, quando nós fomos para o intervalo, nós fomos com aquela fala da nossa ouvinte, né? E sim, em alguns momentos, a verdade vai ferir os sentimentos da pessoa. Ela colocou mais aqui, ó. Jesus no julgamento enrolou nas respostas, ela diz. Vocês vão depois comentar isso aqui. Não mentiu, mas não falou também diretamente. É, ele disse, tu quem dizes? Eu acho tudo muito relevante. Deus é sábio e sabe as respostas, o propósito, aliás, no coração de cada um. Vamos lá. Vocês gostaram dessa colocação aqui?
É, você quer começar, Cláudio?
Pode ser, pastor. A gente conversava aqui, né, no intervalo um pouquinho.
Razoávamos,
né? Falando sobre essa questão. A pergunta foi se, ainda que vá ferir, não é isso?
Eu devo falar.
Né? Ainda eu devo falar. Eu compartilhava aqui uma experiência que nós tivemos ali no atendimento na escola bíblica, dizendo que eu atendi uma pessoa que ela gastou uma grande soma em dinheiro, né, mas economias da família para adquirir um bem importante, e ela gastou tudo com um jogo de azar. E ela estava desesperada, ligou para nós aqui na Novo Tempo, ali na escola bíblica. E a orientação que eu dei a ela, a conversa foi bem longa, mas assim, bem resumida, foi que ela deveria, né? A primeira pessoa que ela deveria procurar era o seu esposo, né? Não permitir que ele soubesse dessa notícia, por exemplo, pelo gerente do banco ou por uma pessoa terceira. Ia doer muito, né? Essa questão, com certeza, deu muitas implicações. Mas o que ela deveria fazer é procurar o esposo e falar para ele a verdade do que havia acontecido. Porque até então ela estava, olha, peraí, não consegui ir no banco, hoje eu estou cansada, né? Então eu orientei ela e de fato ela fez isso, procurou o esposo, ela, sabendo de todas as implicações, e ela teve que revelar a verdade do que havia acontecido.
Até porque a frase cabe aqui, a mentira sempre tem pernas
curtas.
Então a gente não pode deixar. Agora, quando a gente está falando sobre eu dizer uma verdade assim, que sobre alguém, para alguém, ou mesmo falar verdades da palavra, é legal a gente, você citou aqui, né? Passe isso por um filtro, né?
Exato, um filtro.
Relembre isso aí para o nosso...
A gente conversava, né? Que quando, independente do assunto, mas principalmente quando você tem que passar adiante alguma informação ou falar alguma coisa para alguém, faça um pequeno filtro, tá? E qual é esse filtro? Primeiro, é verdade o que você vai falar? Você confirmou isso? Foi na fonte segura? É verdade. O segundo filtro é, vai edificar? Ainda que seja verdade, vai contribuir, né, para o crescimento, para a edificação, né, de alguém? Vai ser bom para essa pessoa? Ok, vai ser bom. É verdade e vai edificar. E o terceiro e último filtro, que é o mais importante, tem necessidade? Será que tem necessidade, mesmo sendo verdade, mesmo que vai edificar? Será que tem necessidade de eu falar? Se você passar por esses três filtros e o seu coração folgar no espírito, vá em frente. Agora, ficou em dúvida em algum deles, olha, eu te aconselho a ter cuidado e continuar ponderando e orar a Deus para continuar falando ou não, né, aquilo que você achar ou julgar necessário.
E quando Jesus disse, tu que estás a dizer?
Tu dizes.
Tu dizes. A gente sabe de uma coisa, né? Isso é definitivo. Ele prestou, né, para o propósito, ou seja, foi até o fim, né, dando a própria vida. E precisava ser sem mancha, sem mácula, limpo, ou seja, não mentiu em momento algum. Omitiu?
Não, porque estava muito claro diante de todo o contexto, diante de toda a situação. E essa é uma habilidade de um discurso onde você faz com que o outro pense naquilo que ele está falando.
Certo.
Então, é muito mais uma habilidade de discurso do que a omissão de algo que precisa ser dito. Porque ele já havia dito aquilo que era verdade.
Exato.
Ele já disse o que era verdade. É você que está dizendo. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, você tem certeza do que você está dizendo?
Isso, muito bem, pastor.
Pense nisso. pense nisso. Então é muito mais uma habilidade de discurso do que uma omissão de algo que precisa ser dito. Não, eu sou. Não precisava ser. Não precisava ser dito isso naquele momento.
E colocou o acusador numa situação bem complicada, né? Consigo mesmo.
Exatamente. Eu só quero resgatar esse negócio de dizer a verdade, porque às vezes a gente tem a coisa do super sincero, né?
Isso.
Eu quero ser o super sincero. E isso que o Cláudio falou é bem legal. Primeiro, é verdade? Isso vai edificar? Isso precisa realmente ser dito? Né? Se você entendeu isso, mas não vai pelo caminho do super sincero, entendeu? Aquele que diz assim, né? Eu fui pastor de igreja por aí, por muitos anos. Então sempre tem aquele membro de igreja, o Cláudio também, né? Né, Cláudio? Que chega assim, pastor, é o seguinte, você está me conhecendo agora, mas eu sou sincero. Aquilo que eu tenho que falar, eu digo na lata.
Eita.
Sabe? Então,
muito isso.
Então é assim, eu sou verdadeira. Então, mas...
ser sincero, mas... Sinceridade, mas não sincericídio.
Eu acho que esse não é o conceito de verdade.
Como é,
né? De verdade.
É, Larissa?
Ser sinceridade, mas não sincericídio, né?
Exatamente. Causar uma situação... Então é isso que a gente tem que ser prudente aí.
Queria falar um pouquinho do pai dessa tal mentirinha aí, que a gente tem conversado bastante, né? Por que que o diabo, Satanás, é tido como pai da mentira? Ele inventou a mentira?
Bom, essa frase foi usada por Jesus, né, pastor?
Uhum.
Foi Jesus que usou, até separei aqui em João, capítulo 8.
Verso 44.
Isso. Então, Jesus está tendo uma discussão, no melhor sentido da palavra, com os judeus a respeito da sua pessoa, né? Está dizendo que ele vai se ausentar e que era para eles colocar a vida deles em ordem, para que eles pudessem ir também para onde ele estava indo, né? Então, ali começa uma pequena discussão, Jesus defendendo, né, a sua autoridade, até que Jesus libera essa frase, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira, né, pastor?
E biblicamente nós encontramos essa primeira manifestação em Gênesis capítulo 3, vou relembrar, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus havia dito? Foi isso?
Não.
Vejam só que aqui é uma, né, uma mentira, modificação daquilo que Deus havia dito.
Uhum.
Aí a própria mulher vai responder, né? Do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, a grande questão é, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Então aqui nós temos essa estratégia, né? Assim, essa coisa assim, Deus é muito mais proibitivo, Deus é muito... Essa deturpação.
Estratégia de engano, né, pastor?
E no capítulo 8 que o Cláudio leu, eu gosto desse capítulo porque a ênfase do capítulo é... Quem é a verdade?
Uhum.
E quem é a verdade? É o Senhor Jesus e aquilo que ele é. Ele é a palavra. Ele é a verdade. Então percebe que no capítulo 8 tem a oposição daquele que é a verdade e daquele que é a mentira. Do Senhor Jesus e do inimigo de Deus, o diabo.
Ele usa a expressão eu sou. Eu sou, né? Ele enfatiza essa expressão, né, pastor? Eu sou, né?
E ele vai dizer lá no verso 44, no verso 34, né? O 32, melhor, que é um texto que a gente conhece muito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade aqui? O Senhor vai dizer em São João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Uhum.
Eu sou o caminho. E o Senhor está dizendo isso para os discípulos que haviam crido nele. Então, assim, quem é a verdade? Jesus Cristo. A gente não pode atribuir isso para ninguém. Ele é a verdade. É só ele. E aí ele vai fazer essa oposição na sequência do capítulo, mostrando quem é a mentira. Isso aqui é muito...
É interessante, né, pastor? E por isso que as pessoas, a gente tem que estar muito alerta, muito atento a isso, Vera e Lari. E porque quem vive mentindo, porque infelizmente tem pessoas que têm a mentira como uma verdade. Vive mentindo, né? Então, quando você passa...
E até acredita na mentira.
E até acredita na mentira. E ela passa a vida mentindo, enganando, ela muda até o setup da paternidade aqui. Ela deixa de ser o filho, né? Deveria ser o filho de Deus, e o próprio Jesus está dizendo, olha, que se vocês continuarem nessa vida, o pai de vocês é Satanás, porque ele é o pai da mentira.
Então, né? Se eu minto, eu sou semelhante a ele, a Satanás?
Sim,
se assemelha.
Sim, me assemelha, porque eu me distancio. Porque a gente tem duas coisas, Larissa, que é importante. Uma é Deus querendo me restaurar a imagem dele. E a outra é o inimigo querendo deturpar a imagem de Deus em mim. E quanto mais essa imagem está deturpada, mais eu me assemelho àquele que é o inimigo de Deus.
Exato.
Né? Isso se dá na vida. Exato. O grande objetivo do plano da salvação é devolver para a gente a imagem de Deus. E essa imagem está nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, né? E quanto mais eu me aproximo, mais parecido eu vou ficando. Quanto mais eu me afasto, mais desconhecido eu vou ficando.
E a missão de quem serve a Jesus é exatamente mostrar ao mundo a imagem dele, né? Que vai ser visto através de você, do que
você fala.
Sua proximidade com ele vai refletir, não é?
É, do que você fala, do que você faz. A gente deu vários exemplos aqui, né? A sensibilidade na hora de falar, se é preciso falar. Não, eu vou falar, eu errei, né? O Cláudio deu esse exemplo que para mim é suma importância. Quando eu vejo histórias assim de gente que gastou recursos e tal, né? E aí agora o que eu faço e tal, né? Fica desesperado. Errei, me perdoa, eu errei. Não tem como, né? O que eu posso fazer para reparar? Em alguns casos...
A pessoa, tem gente que tem. Cria uma mentira para esconder a outra, né? E aí fica pior, né?
Exatamente. Isso é uma bola de neve, uma bola de neve.
Para sustentar uma mentira, vai precisar de outra e de outra e de outra. E aí... tal bola de neve, né?
O que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então nós já nos desfizemos, né, pastor? O cristão, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, a gente já se desfez daquele homem, daquela capa suja, né? Que nós carregávamos, a gente usa essa expressão, né? Carregávamos no mundo, do pecado, essa coisa toda. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não mintam uns aos outros, porque vocês já se desfizeram desse velho homem.
E a gente não pode esquecer, Paulo está escrevendo para igrejas que tinham sérios problemas de relacionamento.
Isso.
E uma coisa que prejudica extremamente um relacionamento é não falar a verdade. Sabe, a perda da confiança, é você ser mentiroso, qualquer nível de relacionamento. E a gente poderia, assim, nisso eu acho que não é ser muito rigoroso, mas a forma como a gente se coloca diante dos nossos filhos, às vezes com mentirinhas bobas, assim, né? Diz que a mãe não tá, diz que a mãe saiu, diz que isso, sabe? Então são pequenos detalhes que a gente não tem percepção, mas vai se criando ao longo do tempo um hábito que transforma um indivíduo com problema de caráter, porque a mentira reflete isso, um problema de caráter, né, que precisa ser
transformado. A Letícia Montanari, ela comentou aqui no nosso YouTube, e ela fez a seguinte pergunta: se uma pessoa não conhecia a palavra de Deus e praticava mentira, depois conheceu a palavra de Deus e parou de praticar isso, a pessoa pode ser perdoada? Como que fica essa questão do tempo de ignorância?
Mesmo um indivíduo que está na verdade, ele pode cometer um erro. Esse indivíduo é perdoado? É. 70 vezes 7. A gente viu semana passada, quando a gente conversou aqui, né? O perdão é infinito de Deus. Deus só precisa de uma coisa: minha disposição em dizer assim: Senhor, eu estou arrependido. E arrependimento faz duas coisas com a gente: tristeza e abandono. Então eu fico triste pelo que aconteceu e eu peço perdão, mas eu mudo de atitude. Não estou preocupado com as consequências, porque alguns dizem que estão arrependidos, mas só está preocupado com a consequência. Sim. E não é sobre isso. Há uma mudança de atitude. Então, Letícia, há perdão? Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. E mesmo se o indivíduo hoje cometeu um erro, talvez a gente está falando para alguém que está precisando falar a verdade, está vivendo uma mentira.
Com certeza, pastor.
Né? Esse indivíduo, o Senhor deseja perdoar você, mas se arrependa e muda.
E é uma libertação, viu? É como, né, se essa pessoa estiver nos ouvindo, e com certeza está.
Sim.
Pode ter certeza que quando você falar a verdade, vai ser como uma algema se quebrando, né? Porque é libertador, né? Libertador.
Isso que você está falando, Cláudio, é, por mais às vezes duro e parece não, é, há uma paz no coração daquele que vive a verdade.
Sim.
Por isso que o texto, a verdade vai libertar vocês.
Uhum. Né? E você então se torna ainda mais íntimo de Deus, né?
Sim.
Eu vejo isso por um exemplo que aconteceu comigo na época da escola. Eu fiquei mais próxima ainda da minha mãe. Eu sempre fazia as tarefas, tudo certinho, tal. Um dia eu esqueci e ganhei uma ocorrência, porque eu esqueci a tarefa. Mas eu não mostrei pra minha mãe. Eu escondi dela, não contei nada. Aí o tempo passou, a minha mãe trabalhava na mesma escola que eu estudava, só que eu estudava de manhã e ela trabalhava de tarde. Ela encontrou a monitora e falou assim: oi, fulana, tudo bem? Como é que tá a Larissa na escola? Tá bem, Rê. Ah, é só aquela ocorrência mesmo. A minha mãe: o quê?
Opa.
Que ocorrência? Aí a monitora: ai, ai, ai.
Alerta ligado.
A Lari não te contou. Aí minha mãe veio, me chamou, conversou brava comigo. E aí, depois daquele dia, eu falei pra ela que eu não tinha contado por medo. E ela falou que eu não precisava ter medo, que eu podia contar. A partir daquilo, qualquer coisinha que acontecia, eu contava pra ela. E ela me acolhia, pra que eu não fizesse de novo. E eu sentia segurança pra não fazer de novo. Então, a gente se tornou ainda mais próximo. E eu acredito que é a mesma coisa com Deus, né? Quando a gente segue a
verdade. E deu certo. Pra quem não sabe, a Lari é advogada.
Não, sou bacharel.
Bacharel, né? Fez direito, né, pastor?
E é bem legal o que você falou, porque o amor, diz a palavra, lança fora o medo.
Exato.
Então, por que eu estou me libertando disso, desse medo de dizer a verdade? Eu sei que minha mãe me ama, né? Ela está comigo, ela quer o meu melhor, e é assim em relação a Deus.
Uhum.
Então, o amor lança fora o medo e Deus ama profundamente você. Eu sei que você abriu Apocalipse, capítulo 21, verso 8, aí na sua Bíblia.
É esse, pastor, é.
Olhos de águia.
Ah, não, esse é...
Tá conectado.
Já viu aquela história, jogar com um time grande, eu tá conectado.
Que eu abri a minha em 28, daí eu vi você folheando aqui, eu falei, deixa eu só ver onde ele tá indo. Vai, Cláudio.
É isso, pastor, não, pastor, fica à vontade.
Não, por favor.
Mas é isso, que a gente estava conversando, Lari. Agora eu tô esperando a Lari, o que vem da Lari lá pra cá.
Perguntar, Lari, senão nós vamos citar o...
Não, por favor, citem. Eu tava esperando quando vocês comentaram isso.
Esse é o fechamento.
É o contexto da Nova Terra. Esse é o contexto da Nova Terra. Então a gente tem uma lista daqueles que não herdarão a eternidade. Isso aqui é pra gente pensar, né? E está aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o deixar de existir. Isso aqui é para amedrontar, é porque o Senhor faz terrorismo? Não, não é sobre isso.
Você falou em amedrontar até porque Madeni Rocha disse... Acho que o Madeni Rocha que falou, que citou uma frase aqui. Ah, não, foi Valderi de novo, né? Todo mundo mente, né?
É, exatamente. Por isso que o Senhor está disposto a nos libertar disso, né? E a morte de Jesus fez. E quando a gente lê essa descrição daqueles que não vão habitar a eternidade, foi exatamente aquilo que a gente estava falando. Aqueles que desejaram estar mais próximos da imagem de Deus e aqueles que mais se afastaram desta imagem. E aqueles que mais se afastaram entre eles estão aqueles que se assemelharam ao que é o oponente de Deus, que é o seu inimigo, que é o pai da mentira. Então, quanto mais eu me afasto do Deus da verdade, mais eu me aproximo ao pai da mentira.
A Bíblia cita dois grandes mentirosos, mas que também cita-os como grandes servos, né? Davi e Pedro.
Exatamente. Né? A gente tem personagens, né? Que se a gente olha na galeria dos heróis.
Ambos foram advertidos.
É, não. E
atenderam.
Bom, vamos dar exemplo de Abraão. Como Abraão, né? Omitiu, disse que Sara era sua
irmã,
né? É.
Para fugir das consequências.
Das consequências.
Uhum. Deus. Faraó lá no Egito, as
implicações. Exatamente. E Deus foi misericordioso, né? Deus atuou, Deus preservou. Esse é Deus, rico em misericórdia.
E a mentira tem consequências.
E é evidente que
imediatas ou eternas. Né?
Exatamente. Legal lembrar disso.
Nosso guia é céu ou inferno. Ninguém vai mentindo para o céu, né?
Exato.
Vai, em algum momento, vai se arrepender disso. É. Ouvir a voz que.
E se errar, fala. Vamos buscar. Uhum. Se errarmos, vamos buscar.
Nós não erramos, nós acabamos.
É?
Socorro.
Você viu?
Eu sabia que o impacto ia ser grande.
Cláudio, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço.
Por estar aqui com a gente. Pastor, amanhã vamos falar de dinheiro.
Opa!
Epa!
Vai é.
Solução ou problema?
Quero dinheiro.
Na semana do salário, vamos falar de dinheiro.
É importante, né?
É importante para cuidar dos recursos aí.
Ok.
Continua aqui na rádio, né? O Véry continua por aqui com as 10 mais. A gente volta amanhã com mais Além dos Fatos.
Até lá, e eu continuo aqui.